Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo na tribuna desta tarde, mas antes de iniciar o meu discurso, quero cumprimentar todos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado. Quero cumprimentar a população do Brasil, em especial a do meu estado, o estado do Acre, qual eu represento nesta casa. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje para falar sobre a greve dos educadores, dos servidores da educação do meu estado, o estado do Acre, que está há mais de 26 dias que os mesmos não têm um diálogo com o governo estadual. A minha missão hoje, nesta tarde, é de apoiar a valorosa batalha que trava os servidores da educação do meu honroso estado, o Acre. Em greve há mais de 26 dias, professores e funcionários de escolas vêm enfrentando com bravura a dura hostilidade do governo, sempre tendo em vista a melhoria da qualidade da educação oferecida às nossas crianças e aos nossos jovens, acreano, senador Vicentinho. Esses valorosos profissionais apresentam demandas justíssimas aos olhos de qualquer família que deseja uma boa educação para os seus filhos. E meu pai me dizia que a maior herança que um pai pode deixar para o filho é o saber. A primeira e a mais importante, sem dúvida, é o reajuste salarial. A categoria está sem qualquer aumento há 4 anos. E o governo do estado não tem feito nada além de retardar qualquer diálogo. Uma pesquisa recente do site de notícias G1 mostra que, ao contrário do que o governo gosta de alardear, o salário inicial dos professores acreanos, tomados por hora de trabalho, está abaixo daqueles dos profissionais de diversos estados, como Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Roraima, Tocantins, entre tantos outros. O governador tem alegado, com certo despudor, que não há dinheiro em caixa para oferecer o reajuste. Ora, senhor governador, culpa a crise nacional pelo colapso das contas públicas do Acre? É, no mínimo, descabido. Todos nós sabemos que o governo vem gastando de forma descontrolada, com cargos comissionados oferecidos a indicados políticos que não dão um prego numa barra de sabão, recebendo cargos praticamente de 18 mil reais. É uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha para o trabalhador que acorda cedo para cumprir o que está na Constituição brasileira. Isso sim é incompatível com a realidade econômica atual. Salário de professor é prioridade número um em qualquer governo comprometido com a qualidade de vida das famílias e o desenvolvimento do estado. Esta, é claro, não é a única demanda dos nossos profissionais e servidores da educação. A lista de injustiças é grande. Nobres colegas, eles pedem equiparação da carga horária em sala de aula. Todos os professores são contratados para 30 horas semanais. Dentro desse período, por óbvio, deve haver tempo para preparação de aula, organização de diário de classe, correção de testes e tudo mais que envolve a docência. Ocorre que alguns professores são obrigados a cumprir 20 horas em sala de aulas, enquanto outros 16 horas. No mínimo, é preciso equalizar as exigências. Quem cumpre mais horas com os alunos, cumpre também longe deles. Se é assim que, pelo menos, paga-se proporcionalmente mais a esses profissionais. Outra injustiça clara é o salário ofertado aos professores de contrato temporário. Como receber o equivalente a 90% do que oferem os efetivos se o trabalho feito é absolutamente equivalente? Não creio que isso esteja correto aos olhos de nenhuma pessoa minimamente ponderada. A categoria também exige o pagamento dos prêmios anuais de valorização e desenvolvimento profissional e de valorização e desenvolvimento de gestão, que são parcelas relevantes na remuneração desses profissionais. O governo não tem direito de modificar as regras desses programas de forma arbitrária, sem consultar todas as partes envolvidas. Os grevistas, igualmente, exigem a melhoria do piso salarial dos funcionários de apoio ao pagamento de aulas complementares que já foram dadas, mas sem qualquer contrapartida financeira. Isso sem contar com o atraso do pagamento de alguns profissionais, a caso de contratos efetuados em março deste ano, ou seja, aulas dadas desde março sem que os professores tenham recebido qualquer remuneração. Isso é vergonhoso. Essas, senhoras e senhores, são apenas algumas das justificativas e reivindicações feitas pelos profissionais acreanos da educação. São demandas legítimas, razoáveis e fundamentadas no meio profundo desejo de que as escolas de nossos filhos caminhem em direção a um ambiente prolífico de saber. É importante ressaltar aqui, nesta tribuna, que inúmeras vezes os grevistas se comprometeram publicamente com a reposição integral das aulas adiadas em decorrência da paralisação. Compromisso com os alunos é o que não falta. Aos professores, nobres senadores, ao contrário do que ocorre com o governador do meu estado, que não tem demonstrado interesse verdadeiro em negociar com os professores para garantir o fim da greve. O retorno às aulas é o que todos nós queremos. Nobre governador, mas com garantias de que os docentes não irão novamente pagar o pato de decisões equivocadas a respeito das finanças governamentais. E o que me traz aqui, senhoras e senhores senadores, é que o Enem está para chegar aí no mês de outubro. E o Enem não vai mudar sua data por causa da greve do Acre. E só terá um grande prejudicado nessa história, que são os nossos filhos, nossos alunos, que querem o direito de que está na Constituição brasileira de poder participar e de ter seu sucesso. Mas da forma como está, com essa greve ainda, que não tem um diálogo entre governo e servidores, só será prejudicado os nossos queridos alunos. Por fim, em nome de todos os professores a qual eu me solidarizo nesta tribuna, apelo ao governador que volte à mesa de negociações com a categoria. Um Estado forte se faz através da educação, sem ela não há futuro. Além dos novos, nobres secretários de Estado, pararem de fazer picuinhas, pararem de fazer politicagens. Vivemos um novo tempo. O nosso país enfrenta uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica financeira. Está na hora de descermos do palanque, está na hora de sentarmos na mesa e tentar vencer esse grande obstáculo. É este apelo que eu faço, governador Sebastião Viana. Desça do palanque, sente com os funcionários da educação e, se for o caso, eu me coloco à disposição para entrar nessa negociação.
Senador Gladson, apenas para aqui me associar, né, ao pronunciamento que Vossa Excelência faz nesta tarde, ao trazer aqui toda a sua solidariedade ao movimento dos professores, dos trabalhadores da educação lá do Acre. Um movimento, como aqui já mencionou Vossa Excelência, mais do que legítimo, justo. E eu quero aqui, nesse momento, inclusive, na condição de militante, né, da luta em defesa da escola pública, da luta pela valorização do magistério, quero aqui também, na condição de coordenadora do Núcleo de Educação da bancada do meu partido, me somar aqui ao apelo que Vossa Excelência faz ao governador Tião Viana, que é um governador que tem dado demonstração ao longo da sua trajetória de compromisso com a defesa da educação pública, com a defesa da escola pública. Quero me somar aqui a esse apelo para que essas negociações possam avançar. Eu tenho dito sempre, senador Gladson, que o melhor caminho para resolver conflito é o diálogo.
Concordo com você também.
É o melhor caminho. O melhor caminho é o diálogo, é a conversa, é o debate, feito de forma muito transparente, de forma responsável, né, com todo o compromisso que tem exatamente ambas as partes. Ambas as partes, porque, de um lado, o compromisso que o governador deva ter com o direito sagrado do povo, que é o direito à educação, né? Vai nas crianças, aos jovens, aos adultos. E o compromisso também por parte da categoria. por parte dos professores, por parte dos trabalhadores da educação, que eu não tenho nenhuma dúvida que desejam e muito voltar à sala de aula. Agora, para tanto, é necessário que o diálogo prospere, que a negociação avance, né, para que tenhamos, enfim, né, um entendimento que será bom para os professores, para o governo, mas será bom principalmente para o povo querido lá do Acre.
Senadora Fátima, eu agradeço a sua parte. Eu parto do princípio que todo representante público tem que ter o princípio da humildade, tem que ter o princípio de descer do palanque, esquecer as cores partidárias, porque quando você vira homem público, você é um representante de todos, inclusive daqueles que não votaram em você. Então, eu quero aqui me associar, eu quero poder ajudar a classe dos educadores do nosso Estado, porque, como eu disse no início do meu pronunciamento, a maior herança que um pai pode deixar para o filho é o saber. Então, eu quero me solidarizar com toda a classe da educação do meu Estado. Vivemos, sim, um momento de crise, mas está na hora de membros do governo descer do palanque, parar de fazer politicagem, porque, em primeiro lugar, está o Acre, o Brasil e as pessoas. E eu, como senador da República, vou continuar minha luta em defesa do povo do Acre, porque esta é a minha obrigação, este é o meu dever. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim, muito obrigado e até a próxima oportunidade.